você. Obrigado mais uma vez pelo coro de Belém. Pessoal de BH, de Brasília, obrigado pela presença de vocês aqui. Pastor Adriano está lá na ponta. Cadê o pastor Adriano? Esse homem é da SBB, ele cuida lá da base. E tem também os barcos que estão lá no Amazonas, né? E esse homem cuida desse barco, desses projetos, levando Bíblia, pregando para os ribeirinhos. Eu estava dizendo também no primeiro culto como Deus é incrível. Deus mobiliza as pessoas, vocações diferentes, chamados diferentes, para que todas as pessoas possam conhecê-lo, possam ouvi-lo. Então, uma alegria para a gente participar com vocês desse movimento. Nós estamos encerrando uma série de mensagens hoje, mas antes de encerrar a série de mensagens, eu gostaria de fazer um convite muito especial para a nossa igreja. Convidar mesmo, convidar, conclamar, é uma chamada. A gente, 7 dias de oração e jejum pela nossa nação. Nós estamos diante de dias decisivos. Pastor, a igreja tem um posicionamento oficial, a igreja tem um posicionamento, a cidadania, a oração, o nosso trabalho. Sid, você já escolheu o seu candidato? Já. Eu tenho meu candidato, minha colinha, já escolhi presidente, senador, federal, governador, estadual. Está tudo pronto. Vou ficar no grupo da família, falando dos meus candidatos ali. Esse é o Sidney. Mas o pastor vem aqui fazer um convite para vocês. Nós precisamos orar e jejuar pela nossa nação. Então eu queria convidar você, 7 dias de jejum e oração. Você pode começar hoje e até sábado. Pô, pastor, mas hoje tem uma festa da família, tem tanto almoço. Você pode começar amanhã e até domingo. Quantos dias você quiser, mas orarmos e jejuarmos pela nossa nação. Cada dia vai ter um versículo e esse convite a gente vai espalhar. Todos os dias, 6:30, a gente está orando junto na live. Então convido você a participar, mas nós levantarmos um clamor pela nossa nação. Deus, o controle dele, o controle de tudo é dele. Vocês creem assim? Ele é soberano. Ele é soberano. Ninguém mexe na vontade de Deus. Ninguém mexe na vontade permissiva de Deus. Então, Deus está no comando. A gente vai orar para Ele, a gente vai buscá-Lo e pedir que Ele se manifeste na nossa nação. Ah, e quero pedir 3 coisas para vocês. Então, um convite. Vamos orar e jejuar. Primeira coisa, não deixe de votar no domingo que vem. Ah, mas eu não vou votar, não tem um lado ou outro, não gosto de um, mas também o outro é impossível. Então, seja qual for a sua opinião, vá votar, porque se você não vota, a gente fica sem essa opção. É um direito adquirido nosso, vá votar. Segundo, não vote em ninguém que tenha ficha suja. Não vote em ninguém que tenha ficha suja. Qualquer lugar, não vote em alguém que tenha ficha suja. Você contrataria, se você tivesse uma criança, você contrataria alguém para tomar conta do seu filho que tivesse passagem pela polícia, ficha suja, julgado, condenado, você faria isso? Então não vote quem tem ficha suja em nenhum poder. Terceiro, escolha bem os seus candidatos, vote em quem você confia. Presta atenção em deputado estadual, federal, senador, governador. A gente está muito focado na presidência, mas tem um congresso, tem gente aí para a gente votar. Vote. Não vote quem tem ficha suja e escolha bem os seus candidatos. Nós somos headhunters essa semana. A gente está num processo seletivo enorme. É o nosso dinheiro que vai sustentar essa turma. É o nosso país que esse pessoal vai governar. E nós somos brasileiros e a gente não vai desistir do nosso país. Amém, irmãos? Essa semana eu vi, se fulano ganhar, eu saio do país. Eu não saio do país por nada. Eu não saio do país por nada. Nós somos brasileiros, nós vamos lutar por esse país. Eu acredito no país, eu acredito em Deus, mas acredito no nosso país, na força do povo brasileiro. Então eu queria orar por isso e convidar você. É hora de dobrar o joelho mesmo, dobrar o joelho, jejuar, buscar a Deus. Deus é o dono do nosso país. Amém? Senhor, obrigado por essa comunidade, obrigado por estarmos juntos nessa manhã aqui. Que o Senhor possa abençoar a gente, mas abençoar o nosso país. Nos apresentamos ao Senhor agora, diante do Senhor, para orar pela nossa nação. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece cada cidade, o Senhor conhece cada brasileiro, e nós sabemos das promessas do Senhor para essa nação, que todas as promessas do Senhor se cumpram nessa nação, que o Brasil continue sendo bênção, que o Brasil seja usado pelo Senhor para abençoar nações, que o nosso país continue sendo desenvolvido para desenvolver outros lugares. Tenha misericórdia de nós, dê sabedoria para cada um de nós, dê-nos paz no nosso coração e que tudo seja feito com muita ordem, decência e submissão ao Senhor. É a nossa oração pelo nosso país, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A cruz de Cristo. Eu quero falar sobre hoje que a cruz de Cristo, ela muda tanta coisa, que ela muda aquelas coisas mais íntimas. A cruz de Cristo muda a sua personalidade e a cruz de Cristo muda o seu comportamento. Sidney, mas personalidade, eu aprendi que não muda. A personalidade que você adquiriu quando você era criança, isso vai ficar com você até o fim da vida. Eu já ouvi isso muitas vezes, tanto tecnicamente quanto aqui no ambiente de escola, a gente já sempre aprendeu isso. Mas tem a nossa cultura também que diz isso. Pau que nasce torto morre? Mentira. Madeira, nem a madeira, porque você pode quebrá-la. Então, uma pessoa que nasceu de um jeito, ela vai morrer desse jeito. Não necessariamente. É uma opção que ela tem, morrer do jeito que ela está. Mas ela não precisa, isso não é uma determinação. Uma outra coisa da nossa cultura. Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou. Gabriela. Síndrome de Gabriela. Assistiu novela quando era criança. Jorge Amado, nossa cultura, isso está na cultura, isso é literatura brasileira. Eu cresci assim, é assim que eu sou e sou mesmo assim, Gabriela. E todo mundo canta isso e isso vai entrando dentro da gente. Parece que isso é imexível. Mas é interessante que quando uma pessoa encontra Cristo, o Evangelho, a cruz de Cristo tem um poder que chega e diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, Deus, quando uma pessoa encontra Cristo de verdade, aí eu não estou falando de religião, nem frequentar uma igreja, que você pode ficar tentando buscar, graças a Deus que você está buscando, graças a Deus que todos estão aqui nessa manhã, conectados ao presente, mas, quando a gente encontra Cristo, Ele muda tudo mesmo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e Ele mexe com a nossa personalidade, o nosso comportamento, faz de nós novas pessoas e faz da gente novas comunidades, novos ambientes. Então a sua casa pode ser diferente quando a sua casa encontra Cristo. Essa cidade pode ser diferente quando a cidade encontra Cristo. O nosso país pode ser ainda melhor quando todas as pessoas do nosso país encontrarem e tiverem um encontro verdadeiro com Cristo. Isso acontece, isso muda, porque Ele mexe na gente, Ele muda quem somos, Ele muda o que fazemos e Ele constrói coisas novas a partir de nós. Nós vamos aprender isso no texto de Paulo aos Colossenses. E eu quero ler para a gente, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 17. Paulo estava falando para aquela igreja e diz assim: olha, ele começa fazendo uma apologia no capítulo 1 sobre a pessoa de Cristo. Depois ele continua falando sobre o movimento do Espírito Santo na vida da igreja. E aqui ele fala: mas vocês que têm Cristo e têm o Espírito, vivem de um modo diferente. Tem que mudar alguma coisa. Porque se você fala que é de Cristo, mas continua do mesmo jeito, é que você não é de Cristo. Você conheceu Cristo, mas não deixou Ele entrar na parte íntima da sua vida dentro de você. Então diz assim o capítulo 3, versos 1 a 17. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para com os outros, pois vocês deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram como uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de bondade, de misericórdia, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. É interessante que personalidade parece tão complexo a gente pensar na personalidade. Existem muitas maneiras de você cuidar do seu comportamento, de quem você é e daquilo que você faz. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a psicanálise ou a psicologia comportamental. As terapias são um meio de você cuidar da alma, cuidar da personalidade, cuidar dos seus maus comportamentos. O celebrando aqui na igreja é uma beleza, mas tem uma coisa que muda tudo, que é encontrar com Cristo. Quando a gente fala de personalidade, um cara que sistematizou para explicar bem a personalidade é um cara chamado Freud. A gente normalmente associa Freud à questão da sexualidade. Mas Freud, a partir do comportamento, ele analisa muita coisa a partir da sexualidade, mas uma grande contribuição de Freud ao estudo da personalidade, o entendimento de como as pessoas funcionam, foi pegar uma base psíquica e classificar a base psíquica humana com o id, o ego e o superego. Então você, o id, são seus instintos. A Bíblia chama o id de carne. Seus instintos, desde os mais naturais, para manter, por exemplo, a comida. Uma criança, ela quer comida. Isso é um instinto, isso é o id dela. São suas vontades. Até os instintos sexuais, tudo isso. Então, a partir do seu id, aquilo que está em você, e ele classifica como inconsciente e o consciente. Não é inconsciente que um bebê, não é consciente que um bebê vai dizer assim, preciso de comida, está na hora de mamar, e ele começa a chorar. Isso é o id. Então ele classifica a base psíquica assim, isso está dentro da gente. Depois do id tem o outro extremo, que é o superego, que são as regras da sociedade ou mesmo da família. O superego tem muito a ver com os pais, tem muito a ver com a casa onde vive, tem muito a ver com a escola onde estuda, tem muito a ver com o país onde mora. Por isso que muita coisa que a gente tem como superego, como padrão moral, foi estabelecido na nossa convivência. Então tem o seu instinto e tem o superego, que reprime um ataca o outro. E tem uma coisa chamada ego, que é o aspecto moral, que entre o seu íntimo, entre o id e o superego, tem aqui o ego equilibrando essa coisa. E quando isso está em desequilíbrio, é aí que as pessoas começam a ter problema. Quando você tem um ego exacerbado, ou quando você tem um superego completamente desconectado, ou quando você tem um id que só está aflorado e não tem nada que reprima aquilo, a pessoa em desequilíbrio, ela precisa de tratamento. Aí ela vai para uma análise ou ela vai para uma terapia. Mas a gente pode, e essa é a boa notícia da manhã. O Evangelho, ele chega e mexe com tudo isso aqui. Talvez você ficou confuso com esse negócio de id, ego, superego. Eu vou dar um exemplo para você. Sexta-feira, no seu trabalho, você é casado, está tudo certo, você tem uma família bacana, mas seus amigos convidam você para tomar um vinho. Olha, vamos tomar um vinho essa noite? Chama lá a sua esposa e a gente vai tomar um vinho. Então você saiu do trabalho na sexta, Você tomou vinho com seus amigos, conversou das 19h às 21h, estava tudo certo. Você tem uns compromissos no sábado, você tem a outra parte da família no sábado, mas das 19h às 21h você tomou vinho. Aí os seus amigos convidam você para esticar aquela noite. Vamos virar a noite, a gente vai até amanhã, está tudo certo. Eles querem, mas eu tenho compromisso, esquece o compromisso, vamos, e aí? Aí o seu id aqui vai dizer assim: cara, você merece, vai, se joga, sextou. Pula, mete os dois pés no negócio, vai firme, não tem nada demais a sua vontade. Imagina, se for vinho bom, então toma mais ainda, estica até o meio-dia, faz 12 horas, maratona. Esse é o seu id. Aí o seu superego vai dizer assim: quem você pensa que é? Se você beber, primeiro que você vai ser preso, você vai ser pego no trânsito, e aí começa a condenar você. E você vai chegar, a sua família vai te rejeitar, é capaz de você ser expulso de casa, você e sua mulher vão ser excluídos da família, seus filhos vão ficar alcoólatras porque você bebeu também. Isso é o superego. Reprime tudo. E aí vem o ego e fala o seguinte: olha, nem bebe até amanhã cedo, nem ninguém vai te matar por isso, mas você já tomou demais, vai para casa e descansa, porque você tem família, amanhã você tem churrasco, tem ensaio na igreja, tem culto domingo, você tem que chegar sóbrio no domingo. Isso é o seu ego. E você fica bem. Você tomou seu vinho na sexta, você respeitou sua família, você está aqui e continua a sua vida. Oh, glória! Amém, irmão? Fala, Deus, né? Tem que ser vinho bom, pessoal. E aí você está vivendo assim, mas tem gente que desequilibra. E aí Paulo fala assim: olha, vocês encontraram Cristo, aí você é da igreja, mas você é daquele cara, é da igreja, mas você é aquele cara que passa da meia-noite e não tem limite. Paulo está dizendo assim: vocês não podem viver assim. Vocês precisam viver. Ah, mas a minha carne está pedindo. Vocês não podem ser escravos da carne. Vocês não podem afetar a família de vocês. Vocês não podem, por uma razão muito simples, porque vocês têm Cristo em vocês. Então, Paulo está dizendo para nós, do verso 1 ao verso 4, ele diz que a cruz de Cristo, o que Cristo fez na cruz, muda quem somos. Ele vai mudar as suas vontades, ele vai mudar os seus desejos, ele vai mudar a sua carne. Diz assim o texto: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. O seu interesse não é isso aqui. A gente faz o social, a gente toma, mas a nossa vida não é isso aqui. Vocês não podem viver por isso. Vocês precisam colocar os seus interesses nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. É tão interessante que às vezes a gente pega uma parte da nossa vida e pensa que a nossa vida é aquilo. Muitas vezes a gente pega o nosso prazer e a nossa vida é o nosso prazer. A sua vida não é o seu prazer, a sua vida é Cristo. Amém, irmãos? Às vezes a gente pega a nossa dor e a dor vira a nossa vida. A sua dor não é a sua vida é Cristo. Uma vez eu encontrei uma senhora e ela estava numa crise. Essa senhora tem uma filha esquizofrênica que se manifestou ali no fim da adolescência. A filha já tinha 40 e poucos anos. E desde os 16 até os 44, ela cuidando então dessa filha esquizofrênica severa. E essa mulher veio porque ela estava tão incomodada, tão adoecida, que aí uma psiquiatra receitou um remédio para ela. E ela me procurou porque a dúvida dela é assim: pastor, eu tomo remédio ou não tomo? Porque eu sou crente e eu não posso ser a favor de psiquiatra. Tinha uma confusão. E antes de responder a pergunta dela, eu comecei a fazer algumas perguntas. Como era a sua vida antes dessa filha, desse diagnóstico? Puxa, eu fazia isso, assim, assim, porque eu era isso. Quando ela começou a falar de quem ela era antes desse diagnóstico, ela mudou o seu rosto, ela começou a falar de sonhos, ela ficou uma mulher mais leve e tal e tal. E depois, quando a senhora encontrou Cristo, olha, quando eu encontrei Cristo, e quando ela falou da experiência dela com Cristo, o rosto dela mudou. Então chegou uma senhora toda sofrida, e quando ela fala do que ela já fez de bom, e quando ela fala do que Cristo fez para a vida dela, ela mudou o rosto. E eu disse para aquela senhora naquela manhã: a sua vida não é a sua dor. A sua dor é imensa. A dor de ter uma filha esquizofrênica numa condição muito limitada é uma dor. Mas a sua vida não é a sua dor. A sua vida é Cristo. E Cristo te fortalece, inclusive, para suportar e enfrentar a sua dor. Agora, quando a gente foca na dor, quando a gente foca no prazer, quando a gente foca em alguma coisa terrena, a nossa vida não vai bem. E Paulo está dizendo, vocês não podem, porque vocês têm Cristo. A redenção de um povo que vive com Cristo para viver para outras pessoas. Cristo mexe em você. Eugene Peterson nos diz que qualquer um, unido com o Messias, tem a chance de um novo começo e é criado de novo. Você pode ter tido uma infância difícil, experiências doloridas, mas você encontra Cristo, você se converte. Quando você se converte, tudo muda na sua vida. A conversão é instantânea. Mas o processo de mudança, ele é contínuo. Ele começa na sua conversão. E ele vai, todos os dias, vai mudando a sua vida. Todo dia vai mudando a sua história. Todo dia vai mudando as suas vontades, os seus desejos. E ele vai criando uma nova vida para você. Amém, irmãos? Então, Cristo muda quem você é. Quando Paulo escreve aqui, ele está dizendo, vocês morreram com Cristo. Olha, olha alguns marcos decisivos na vida de um cristão com Cristo. Vocês morreram com Cristo. Vocês foram sepultados com Cristo no batismo. É lindo o batismo de uma pessoa. A experiência espiritual do batismo é incrível. Se você está na dúvida de se batizar, se precisa se batizar, eu quero te encorajar, posicione-se ao lado de Cristo, dê o seu testemunho público ao lado de Cristo, saia desse conforto de ser, mas não ser, você manifeste para todas as pessoas que você é uma pessoa de Cristo, porque é um marco, morte, sepultamento, vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês foram sepultados com Cristo, ressurreição, vocês foram ressuscitados com Cristo, onde Cristo está sentado à direita de Deus, você vai para um lugar, você vai subir com Cristo, e quando Cristo for manifestado, vocês também serão. A segunda vinda de Cristo, a igreja sempre vai reinar com Cristo. Então são marcos. Quando você está em Cristo, a sua trajetória dali para frente muda. Você vai lutar com as suas debilidades, você vai lutar com as suas dores, mas Cristo vai trabalhando nisso e transformando você dia após dia, de glória em glória com o Senhor. É tão interessante que a história de Cristo, o que Ele fez na cruz por nós, é tão forte que a sua história, a minha história, passa a ser a história de Cristo. E a gente realmente, a nossa identidade, a identidade, quem a gente é, a nossa prática, aquilo que nós fazemos, elas estão tão profundamente conectadas a Jesus que a nossa história se torna a história de Cristo, que a história de Jesus se torna a nossa história. Quando uma pessoa encontra Cristo, a história dela é a história de Cristo. E ele começa a mexer nessa vida. Você vai sendo transformado. Às vezes você não consegue nem explicar, você só consegue viver. Porque o que Cristo faz é fortíssimo. Então Cristo muda quem você é. Quando uma pessoa, aquela pessoa mais difícil que você imagina, esse aqui está difícil, começa a orar para ele encontrar Cristo de verdade. Porque a hora que Cristo entrar na vida dele, ele vai ter uma fonte de água viva limpando toda a sujeira da história dele e a carne dele vai ser de fato controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? É assim que funciona. Mas a cruz também muda quem somos. Ela muda quem somos e ela muda a maneira como nós vivemos. A maneira como nós vivemos. O cristão é alguém que experimentou um novo nascimento. E está sendo renovado. O processo de transformação continua para ele se tornar cada vez mais a imagem de Cristo. Dos versos 5 ao verso 10, Paulo fala então do que um cristão precisa se livrar. Você é de Cristo? Cristo entrou na sua vida? Ele vive com você? Você acredita que ele é o Filho de Deus? Ressuscitou, morreu, está vivo? Muda de vida. O que vai mudar na sua vida? E eu acho interessante que esse texto ele fala de duas áreas. E eu quero concentrar um pouco nelas com vocês. Paulo começa falando para fugir da imoralidade sexual. Fuja de tudo quanto é coisa que atrapalhe você. Depois ele fala também dos relacionamentos e ele fala das palavras. Tem duas áreas que Paulo coloca aqui. A sexualidade e o falar. Uma pessoa que encontra com Cristo, ela vai ter a sua sexualidade transformada e ela vai ter o seu modo de falar, as suas palavras serão transformadas. E eu acho interessante como depois vem Freud, com uma novidade, estudando comportamento a partir da sexualidade. Mas Paulo já falou sobre isso. Por que que ele fala da sexualidade e das palavras? Porque são duas áreas que podem levar você para cima ou para baixo. As áreas mais fortes, as áreas de potencial mais forte na sua vida é o que você faz com a sua carne, com os seus desejos, e é a maneira, as palavras que você joga para uma pessoa. Duas áreas, o N.T. Wright, ele diz que duas áreas centrais da vida humana, ambas com grande potencial para o bem ou para o mal, a sexualidade e a palavra. E Paulo então começa a falar da sexualidade. Verso 5, assim façam morrer, presta atenção, você que está com Cristo, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E ele fala de cinco coisas, de quatro coisas: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e ganância, que também é idolatria. Paixões e ganâncias se desembocam na idolatria. Imoralidade sexual. Aí você vai falar assim: nossa, eu achava que o pastor Sidney era moderno, mas depois de hoje eu achei que ele é bem quadrado. Eu quero dizer para você que tudo que diz respeito à Bíblia, eu sou bem quadrado mesmo. Se você achar que eu sou quadrado porque eu sigo a Bíblia, você vai me colocar num quadradaço, blindado ainda, porque isso aqui ninguém mexe. A minha fé, o meu amor por Jesus, isso ninguém quebra. E não sai da caixa. Amém, irmãos? E é isso que eu quero dizer para vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Eu só avisei porque eu vou dar mais uma apertadinha. Quatro coisas. A imoralidade. Se livrem disso. Imoralidade sexual, impureza, paixões e desejos maus. Imoralidade sexual, fornicação, sexo fora do compromisso verdadeiro com seu casamento. Ai, pastor, você é tão antiquado. Sou antiquado mesmo. Sabe o que acontece? Sexo foi feito para o casamento. É prazer. É bênção. Só que o cara começa antes. Hoje o negócio está assim: você conheceu a pessoa, aí você fica. Aí você fica assim: ah, que bom, foi tão legal. Foi tão legal, daí deu certo, ficou mais um pouco. Depois de um ano e meio, dois, você fala assim: vamos casar. Quando você fala vamos casar, você aperta um play chamado buffet, espaço. Aí a noiva já vai fazer dieta, tomar o Zempic, vai, ela começa. Dieta, Zempic, clareamento, cabelo tem que crescer, hidratação para eliminar as pontas, e começa aquela, e aí sapato, roupa, aí no, o vestido não é mais no Brasil, é fora, e aí você começa, aí você tem que ver viagem. Tudo isso faz parte de uma coisa chamada casamento, no sistema de hoje. Aí você vai para as Ilhas Maldivas, me perdoe quem já foi, diz que eu não vou morrer de tédio se eu for lá, porque só tem água, bangalô e tubarão, né? Aí fica lindo e tal, mas aí você vai, aí você fica ali, você fica 2 anos planejando uma festa de casamento. Enquanto isso, está rolando. Aí você casa, a festa foi linda, foi com o bem casado, da, como é que ela chama, da Conceição. Aí, da Conceição. Aí você, na sua festa, você quis ser tão diferente que foi servido um caranguejo que nada de costas. Né? Tudo maravilhoso, sua festa foi linda. Aí você viaja. Aí você acorda no outro dia, olha do lado assim, você fala assim: quem é esse ser humano que está do meu lado? E aí você vai lá para Maldivas, você vai para aquelas ilhas e volta deprimido. Porque você ficou num tédio para conversar com uma pessoa que você já passou. E aí você volta com 1 mês de casamento, você vai fazer terapia, que você não está aguentando. Porque teve uma coisa da imoralidade sexual que ela mascarou tudo aquilo que era real e profundo que você deveria ter examinado. Eu não estou dizendo que todo mundo que vai para Maldivas passou por isso, né? Tem aqui meu casal tour, assim, que são viajantes. Eu ainda quero ficar na Maldivas 2 dias, que é suficiente para mim. Imoralidade sexual. Eu e a Kátia, nós estávamos conversando sobre isso na sexta-feira, tem um grupo terapêutico, e dizendo que... Presta atenção, gente. Dizendo que em 2000, daqui a 20 anos, não vai mais existir esse negócio de traição, porque traição vai ser abolida das relações. Você casa com uma pessoa e fica com quem você quiser. Em nome de Jesus, nós vamos lutar contra isso até o fim, amém, irmãos? Porque para nós não vai ser. Porque uma vez que você assume um compromisso com uma pessoa, você tem um compromisso com uma pessoa. Você não tem compromisso com um corpo, você tem compromisso com uma pessoa. Então, livrem-se da imoralidade sexual. Em 2017, em 1994, eu li um livro que ele dizia que em 2017, 60% das famílias da igreja teriam passado por um divórcio. Eu disse, impossível? Em 1994. Nós estamos em 22 e hoje é uma realidade. Mas nós continuamos pregando nessa igreja que o divórcio é um remédio forte de um efeito fraco e que você pode estar no segundo, terceiro ou quarto, mas põe Cristo no seu casamento para ser o último. Porque quando Cristo sela e reúne, organiza um casamento, você refaz. Você vai em frente. Então nós vamos pregar sobre isso. Imoralidade sexual. Outra coisa que ele fala, impureza, distorção do caráter, que tal prática acarreta. Você precisa se livrar da imoralidade sexual. Tempos atrás nós trouxemos um psiquiatra para dar uma palestra aqui para os homens sobre pornografia. E ele fala o seguinte, uma relação é aqui. A pornografia ela vai subindo e o prazer vai subindo e você vai afundando. Então você, na sua relação sexual com a sua esposa, uma relação legalizada, você tem um prazer X. Quando você sobe para a pornografia em uma relação ilegal, ilícita, o seu prazer vai para 2X. Só que o seu caráter vai começar a descer. Você vai descendo. E aí você tem 3X, 4X, aí você fica com o seu cérebro doente. Ele não reage mais. Você não tem mais prazer com uma relação lícita. Então, tudo precisa ser ilícito. Só que aí você vai afundando, que daqui a pouco você está num buraco e não sabe como sair disso. E você se torna um pervertido sexual. Fruto da impureza sexual. Percebe como o negócio é sério? E aí tem remédios para melhorar o cérebro. Não, precisa ter uma... Jesus fala assim... O remédio para melhorar o cérebro é bom, que é um meio de ajudar você a sair disso. Mas Jesus fala assim, submeta o seu coração e as suas relações, e a sua sexualidade a mim, livre-se das impurezas sexuais, porque você vai estar bem, vai estar tranquilo. E você vai ser feliz com a esposa que eu te dei, ou com o marido que eu te dei. Deu para entender isso? Livre-se da imoralidade, livre-se da impureza, livre-se das paixões, apetite sexual incontrolável, insaciável. Eu hoje dei bastante termos de jovens. Sabe aquele cara que pega todas? A sociedade aplaude o heteronormativo que pega todo mundo. É o famoso garanhão. Esse é o cara. Isso é pecado. Isso é abuso. Isso é paixão mundana. Livre-se disso. Você precisa se respeitar e respeitar a outra pessoa. Entende, gente, como a gente está com uma sociedade distorcida? E não pensa que é político que vai dar jeito nisso, não. Quem vai dar jeito nisso é o Evangelho, é a Palavra de Deus, é Jesus. São as pessoas se submetendo ao Cristo verdadeiro. Livrem-se de imoralidade, impureza, paixão, desejos maus. Talvez não seja essa questão, mas desejos maus de tudo voltado para você. Para o seu prazer. Gente que só trabalha para se dar bem. Não está certo. O pecado sexual é pecado não porque é sexual, mas porque é invariavelmente cobiçoso. Ele substitui o prazer sexual de duas pessoas num relacionamento amoroso por uma gratificação egocêntrica de desejos sexuais que nunca podem ser satisfeitos sem o compromisso. Então Paulo fala, se livra disso. Cristo muda quem você é, mas ele muda o que você faz. Não façam isso. Vocês que andam com Cristo, não façam isso. E uma outra coisa é o falar transformado, os versos 8 e 9. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. O falar do cristão deve ser temperado, bom, decente e verdadeiro. A gente tem que mudar, gente. Quando a gente está debaixo de Cristo, a gente muda o jeito que a gente fala. Aí eu cresci numa família falando palavrão. O meu superego diz que eu posso falar palavrão. Mas não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavrão não é coisa de gente com Jesus, não. Tem gente que cada 5 palavras que fala, 10 é palavrão. E quando uma pessoa realmente se converte, é legal, porque o cara se converte. Teve um cara que se converteu na nossa igreja. Cada 10 palavras que ele falava, 12 eram palavrão. Depois, uns 2 anos, encontrei com ele e tal, e ele continuava falando palavrão. Daí alguém disse assim, mas ele não é crente? Eu disse, é, cada 10 ele falava 12, agora cada 10 ele fala 7. Melhorou. Melhorou. Você vai melhorando. Mas não pode sair da boca de um crente palavra para jogar fora. Peça palavras de sabedoria para Deus, colocar na sua boca palavras de sabedoria. Peça para Deus dar para você uma palavra que onde você chegar, você ajusta aquele ambiente, você ser um instrumento de Deus para ajustar sua família, casamento, amigos, irmãos, trabalho. Palavras boas, poder do falar transformado. Não mintam, mentira não combina com crente, gente. Ah, mas é aquela mentirinha só, pastor, eu só dei uma ajeitada, não tem ajeitada. Uma vez tinha um menininho lá numa igreja que eu trabalhava e ele era terrível. Aquele lá dava nó em pingo d'água. O moleque tinha 8 anos, já foi expulso de várias escolas, passado por terapeuta. Aí a mãe acha que o pastor faz milagre. Pastor, fala com ele. Falo. Daí o menininho chega para mim assim, pastor, mas tudo bem. Mentir é bom, né? Mostra para mim na Bíblia onde não pode mentir. Eu falei, deixa eu usar a tática do medo. Falei assim, olha, lê aqui na Bíblia, quem é o pai da mentira? É o diabo. Nossa, pastor, você quer o diabo na sua vida? Não, não quero, pastor. Então para de mentir. Quando você mente, você abre uma brecha para o diabo na sua vida. Tem famílias, gente, a gente estuda muitas famílias. Tem família que a mentira faz parte da vida dela. A mãe, para esconder o que o filho fez errado, ela mente para o pai. E o filho que tem 4 anos, o que ele vê a mãe fazendo? Mentira. E o que ele vai fazer quando ele for o pai? Ele vai mentir. E quando ele precisa dar um nó na mãe? Todo adolescente tenta. E alguns, a maioria, consegue. Só que depois ele vira um adulto mentiroso. E aí o Freud fala que a criança é o pai do homem. O que o seu filho de 3, 4, 5, 6 estiver fazendo, ele vai ser o pai do homem que ele vai se tornar. Presta atenção. Presta atenção no que você diz, presta atenção no que o seu filho está vendo você dizer, mas Paulo diz aqui, não usem a palavra de vocês, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, você tem um falar transformado. Então, ele muda quem você é, ele muda o que você faz. Sabe para quê? Aí a gente chega no verso 11 a 16, ele muda a cruz, ele muda você para formar uma nova comunidade. Eu acredito em mudanças. Eu acredito que as pessoas mudam, eu acredito que a sociedade muda, eu acredito que tudo pode ser novo. E sabe como é que começa essa mudança? Eu acredito em mudanças orgânicas a partir da base, não de cima para baixo. Se a gente se une e Cristo vai entrando nas igrejas, nas famílias, a gente começa a ter uma mudança, uma revolução e muda esse país inteiro. Por isso que eu acredito na força da comunidade. Por isso que é importante a gente participar de uma comunidade que tem compromisso com a sociedade. Porque se nós mudamos, nós mudamos o lugar onde nós vivemos. A gente muda a nossa casa, a gente muda a nossa rua, a gente muda o bairro, a gente muda o país, a gente muda tudo. Porque não existem mais judeus, não judeus. Não vai ter um escravo, não escravo, porque você não tem circuncidado, não circuncidado, civilizados, selvagens, porque Cristo é tudo e está em todo. Quando Cristo domina a nossa vida, a gente se torna um em Cristo. E o resultado disso vai ser uma comunidade chamada para manifestar o caráter de Cristo. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sabe aquela história? Eu conheci uma pessoa, nossa, tem jeito de Jesus. Alguém já falou para você que você parece com Jesus? Porque quando uma pessoa encontra Cristo, ela começa a agir e ela realmente vai parecendo com Jesus. Uma nova comunidade onde os relacionamentos são alicerçados pelos ensinamentos de Cristo. E aí a gente começa a ter algumas experiências que são completamente diferentes daquilo que o mundo está dizendo. A gente começa a experimentar o perdão. A gente começa a ter marcas, os nossos relacionamentos são alicerçados no perdão, os nossos relacionamentos são alicerçados e marcados por amor, e os nossos relacionamentos são aqueles que preservam a paz. É muito interessante quando você entra numa casa, que Cristo é o Senhor daquela casa, a casa pode estar com luta, mas você sente e vê a paz naquela casa, porque Cristo é a nossa paz. Relacionamentos alimentados pela palavra e pelo louvor. E você passa a viver numa outra dimensão. É como se você não fosse desse mundo. Então é forte o texto de Paulo. Quando ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele está dizendo assim, se alguém está em Cristo, aquela carne que dominava você, não domina mais você. aquele mau hábito que você adquiriu quando você era criança, quando você viveu ali, aquilo também ficou para trás, porque você não age mais como criança, você não pensa mais como criança, você não vive mais como criança. Muito pelo contrário, você teve agora a sua sexualidade redimida, as suas palavras transformadas, e aquilo que seriam as coisas mais fortes para te construir ou para te derrubar, não te derrubam mais, elas só te constroem. Ela só te leva para um lugar seguro. Ela só faz você ir para lugares que realmente vão abençoar a sua vida. E eu quero terminar dizendo para você uma coisa importante. Que o Leonardo Sweet disse para nós em 2014 aqui, que Deus não está tão interessado em consertar as coisas que deram errado na sua vida, quanto Ele está interessado em te encontrar no seu fracasso e te levar para Cristo. Sidney, hoje eu estou vendo que a minha vida está uma bagunça. Não tem problema. Porque Cristo quer te encontrar nessa bagunça. Porque Ele quer te encontrar nessa bagunça. E levar você para a cruz dEle. Porque é na cruz dEle que você vai ser perdoado. É no sangue de Cristo que você vai ser liberto. É a sombra da cruz que você vai ser redimido. É a sombra da cruz que a paz na sua casa vai voltar a reinar. É a sombra da cruz que você vai encontrar alegria naquilo que você é, naquilo que você faz. É a sombra da cruz que você vai saber que os seus pecados foram perdoados. É a sombra da cruz que você vai ver que o mal já foi derrotado por Cristo na cruz. É a sombra da cruz que você vai perceber que o bem sempre vence. Que nós não precisamos temer, é a sombra da cruz, que os seus temores são dissipados, é a sombra da cruz, que a sua esperança é renovada, é a sombra da cruz, que você encontra a paz que você precisa para viver. Não sei como você está hoje, mas eu tenho um convite para você, vem para a cruz de Cristo, põe Cristo no centro da sua vida, deixa Ele de fato dominar quem você é, o que você faz, para que você possa viver eternamente com Ele. Mas mais do que isso, para que você possa viver bem hoje. Jesus quer mexer em você hoje. Não é uma fé intelectual, não é uma fé religiosa, é uma fé de coração, de alma, de mundo interior, de transformação. Feche seus olhos, nós vamos ouvir essa linda canção. E eu queria dar a oportunidade para você orar, confessar pecado, se apresentar diante de Deus. Posso deixar você sair daqui nessa manhã sem fazer um convite para você, dar uma oportunidade a você. Eu disse que a transformação é um processo. Eu, Sidney, vivo esse processo de transformação desde os meus 11 anos de idade. Comecei cedo, Mas todo dia, se você me conhece nos últimos 13 anos, você foi vendo mudança. Se você me conhece de 2 anos, se você me conhece de 3, 4, você vai ver mudança. Eu estou em mudança, transformado dia após dia. Vai demorar, espero que demore, mas eu estou sendo transformado. Mas teve um dia que eu me converti, teve um dia que eu disse: Jesus, eu quero. E o convite que eu faço nessa manhã, a pergunta que eu tenho nessa manhã, gostaria de dizer para Jesus: Jesus, eu quero me mudar de direção, eu entrego minha vida para o Senhor, para que o Senhor comece uma obra na minha vida. Eu vou pedir para você levantar a sua mão, eu vou orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã recebendo Cristo? Levante a sua mão. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Levante a sua mão e eu vou orar por você. Onde você estiver, tem alguém aqui? Levante a sua mão lá, que Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Um casal ali. Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe a senhora também. Deus abençoe você. 3 pessoas juntas. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui no meio. Deus abençoe a senhora aqui na minha frente. Que linda. Que lindo. Deus agindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a senhora aqui à esquerda. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe vocês aqui. Levante a sua mão bem alto lá atrás. Deus abençoe você aqui à frente. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Ele vai mudando. Deus abençoe aqui no meio a sua vida. Eu quero mudar de direção. Já não quero viver por mim, mas viver pelo Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Deus mexendo no coração de pessoas, na vida de pessoas. Muda a nossa vida. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você também. Que gostoso ver casais, famílias levantando as suas mãos. Deus abençoe aqui no meio. Famílias, crianças, jovens, adultos. Deus abençoe você aqui. Amém. Aqui no meio também. A mensagem da cruz tem todo poder, tem toda autoridade. Deus abençoe a senhora aqui também, ficando em pé. Amém. Deus abençoe você que ficou em pé. Que o nome de vocês seja escrito no livro da vida. E que você experimente uma graça sobrenatural do poder de Cristo na vida de vocês. Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Senhor não falha. Muito obrigado porque o Senhor não muda. Muito obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Muito obrigado porque o Senhor olha quem somos e nos transforma naquilo que o Senhor planejou para que fosse. Muito obrigado porque o Senhor limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados e cuida da nossa vida. Continua, Deus, mexendo com a gente. Continua, Deus, transformando a gente. Continua, Deus, preparando a gente para viver eternamente com o Senhor, mas que possamos viver com o Senhor aqui e agora. Obrigado por essas vidas que se entregam a Ti. Obrigado por essa manhã de salvação. Ao Teu nome, toda honra e toda glória, em nome de quem oramos. Amém, amém e amém. Que nós sejamos a comunidade da cruz e vivamos debaixo da autoridade e do poder de Jesus. Em nome dEle, nós oramos.